O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Três horas e 31 minutos aqui no Expresso 104,5. Eu sou o Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e hora de bate-papo aqui no Expresso. A cultura pop é bastante expansiva e abrangente, mas como ela representa a mulher? Será que nesse mundo teoricamente aberto as mulheres conseguem um espaço de protagonismo, pelo menos satisfatório? Convidamos a professora do Departamento de Comunicação Social da UFMG e membro do NU, UFMG, o Núcleo de Direitos Humanos, para conversar sobre representatividade das mulheres na cultura pop. A entrevista foi feita pela nossa produtora Daniele Pinto. Vamos conferir.
Professora Joana Ziller, o que é o feminismo e por que tanta gente tem medo dessa palavra?
O feminismo é essencialmente um movimento de mulheres. É importante a gente pensar que o feminismo não é oposto ao machismo. O feminismo busca uma visão de mundo diferente do mundo que a gente tem hoje, né? Então, se o machismo é muito caracterizado por uma hierarquia entre homens e mulheres, né? Os homens subalternizando algumas mulheres ou subalternizando as mulheres, o feminismo não é o oposto disso. Quer dizer, as feministas não querem que os homens sejam subalternos. O que o feminismo busca é um mundo mais igualitário. E para isso, o que se pretende é que as mulheres se envolvam um pouco mais na busca por essa igualdade. Então, que a gente consiga ver as desigualdades que estão ao nosso redor cotidianamente compondo a nossa vida. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas se assustam. Quer dizer, a gente tem uma estrutura, que é uma estrutura de poder, que está dada há muito tempo, estabelecida há muito tempo na nossa sociedade. Há sociedades diferentes, mas na nossa está estabelecida há muito tempo. E a ideia de uma mudança, né, de uma igualdade, de fato assusta muita gente. Quem tem poder não quer abrir mão do poder, né? Isso é histórico, faz parte da maioria das sociedades. Então, pensar numa sociedade mais igualitária é muito assustador para aqueles que se beneficiam da maneira como as coisas estão atualmente.
O acesso à cultura pop é bastante amplo, então logo ocorre a impressão de igualdade representativa entre os gêneros. A representatividade das mulheres realmente é assegurada nesse modelo?
Olha, infelizmente não. A maioria das mulheres que a gente vê está numa... E aí, a maioria das mulheres que a gente vê na cultura pop, né, que a gente vê no cinema, na televisão e tal, na grande mídia em especial, está numa situação de subalternidade. E aí eu não estou falando só das propagandas de cerveja, por exemplo, em que a mulher é uma mulher objeto, né? Precisa ter um determinado corpo, precisa seguir determinados padrões e está ali em função do homem, né? Isso é muito óbvio nas propagandas de cerveja, é muito discutido, mas isso se dá também, por exemplo, no cinema, né? Em que em vários papéis em que as mulheres aparecem, elas também aparecem, no final das contas, em função dos homens. Elas estão sempre falando das suas vidas amorosas, discutindo a necessidade de ter um homem, né? Então elas estão sempre em função da figura masculina.
Professora, o teste de Bechdel é um conjunto de três regras simples. Um filme precisa de duas mulheres com nomes, mulheres têm que conversar entre si e o assunto não pode ser sobre homens. Por que que muitos filmes têm dificuldade de se enquadrar? Parece tão simples. E esse teste pode ser usado por outras mídias?
A gente estava falando exatamente disso, né? É uma questão de representação e de representatividade. Agora, é importante a gente pensar que esses filmes, em grande parte, eles reproduzem uma realidade que a gente tem, que é uma realidade sexista, uma realidade em que as mulheres estão subalternizadas e, portanto, estão ali em relação aos homens, como eu estava dizendo, né? Quando a gente pensa assim, os filmes mais famosos normalmente têm personagens masculinos, a gente está falando também dessa ausência de poder das mulheres na sociedade que está refletida no cinema, nas personagens femininas. Tanto é que muitos filmes que têm mulheres como protagonistas e que conseguem fugir minimamente dessa regra de que a mulher está em função do homem, eles são conhecidos como, num nicho de mercado, como cinema feminino, cinema de mulheres, cinema para mulheres, há uma diversidade de nomenclaturas. Mas, de fato, assim, eles se diferenciam tanto dessa regra que há uma maneira, uma classificação específica para eles.
Quando a gente fala de Dia Internacional da Mulher, a gente está falando somente da mulher que nasceu mulher?
De maneira nenhuma. É muito importante a gente pensar que o Dia Internacional da Mulher, na verdade, deveria se chamar Dia Internacional das Mulheres. As mulheres não são iguais e não é uma designação biológica que vai definir o que é ser mulher. A Simone de Beauvoir dizia, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. E se tornar mulher independe dos nossos genitais, por exemplo, né? Se tornar mulher é entender um estar no mundo, é se colocar no mundo. E isso, enfim, nascer mulher é uma coisa, ser mulher, se tornar mulher é outra coisa completamente diferente.
E aí nisso vem muito forte a questão das mulheres trans, não é?
Sem dúvida nenhuma. As mulheres trans precisam ser respeitadas. Atualmente na UFMG, muito recentemente, a gente aprovou a regra que institui a utilização do nome social e que faz com que essa parcela da população seja minimamente mais bem recebida na universidade. É preciso de uma série de outras políticas, a universidade está trabalhando para isso, mas esse já é um primeiro passo, né, da gente pensar que uma pessoa que se entende como mulher, que se tornou mulher de fato no decorrer da sua vida, precisa ser nomeada como mulher e respeitada também como mulher.
A gente falou aqui sobre a cultura pop, sobre a publicidade televisiva também, que retrata na maioria das vezes a mulher como, né, estereotipada. Qual caminho a gente deve seguir para alterar esse comportamento, alterar esses produtos, professora?
Olha, o caminho é a conscientização. Somos nós, mulheres, que precisamos dizer, não queremos mais estar nesse lugar. É claro que isso também não precisa ser uma regra única, né? Nenhum de nós está completamente fora das normas. A gente reage às normas em maior ou em menor grau. E a gente pode gostar ou não das situações, nós temos que ter essa liberdade. O que nós não podemos admitir como mulheres é que a nós seja destinado um papel 100% subalterno na nossa cultura. Então, um papel de completa subalternidade na nossa cultura. Agora, é preciso que haja opções. Nem todo mundo tem que assumir um papel absoluto de protagonismo, né? O feminismo tem muito a ver com a liberdade. Eu acho que isso é importante a gente dizer. Liberdade de se buscarem alternativas à maneira como a sociedade configura, enxerga o papel da mulher.
A internet tem ajudado a difundir expressões como sororidade, empoderamento, apropriação cultural. Professora, a internet, por meio dos fóruns e das redes sociais, pode ser uma aliada das mulheres?
Olha, a internet é muito importante nas lutas de mulheres, porque ela permite a troca de experiências, permite que novos projetos, né? Outro dia mesmo estava vendo o projeto Vamos Juntas, que só se torna possível porque se difunde pela internet e as pessoas começam a entender um pouco mais as possibilidades que elas têm. Por outro lado, a internet também é um veículo de denúncia, né? Recentemente a gente se deparou com duas situações, uma no sul das meninas que querem usar shortinhos e que eram proibidas pela direção da escola e que vieram a público dizer, olha, eduquem os meninos para que não nos vejam como objetos. Nós temos o direito de usar shortinhos. Esse movimento, que era um movimento muito localizado, acabou se tornando nacional por causa das possibilidades que vem com a internet. Outra questão foi a questão das duas meninas que viajavam sozinhas, mochileiras, né? Segundo a imprensa, viajavam sozinhas, e que também esse preconceito que já está na maneira de dizer, né? Se eram duas, obviamente elas não estavam sozinhas, uma estava com a outra, né? Há uma visão machista que diz duas mulheres não podem viajar juntas sem a presença de um homem, né? Elas estão sozinhas se não houver um homem com elas. Então são duas situações para as quais a internet foi muito importante. Por outro lado, a gente também corre um risco na internet, especialmente nas redes sociais, pela maneira como elas mostram para a gente, selecionam para a gente os conteúdos que são exibidos, a gente corre o risco de falar sempre para as mesmas pessoas, ou para usar um termo corrente, pregar para convertidos, né? Então, a gente corre o risco de que as discussões sobre o papel da mulher, o papel de gênero e as problematizações a esse respeito acabem muito direcionados, vistos, segmentados apenas para as pessoas que já concordam com esse ponto de vista, excluindo aí, por causa da maneira como as redes sociais fazem a curadoria desses conteúdos, excluindo então outros públicos. Então, há ao mesmo tempo, uma série de possibilidades e também um risco.
Professora, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela entrevista aqui para a Rádio UFMG Educativa. Microfone aberto, caso queira acrescentar uma última coisa.
Bom, sou eu que agradeço e eu acho que o importante é a gente lembrar que o Dia Internacional da Mulher não é apenas um dia de ganhar flor e chocolate. Né? As flores e os chocolates muitas vezes vêm mascarar uma atitude cotidianamente de desrespeito. O Dia Internacional da Mulher surge de um episódio de extrema violência e é importante a gente lembrar que a violência está presente no nosso cotidiano e que não é ganhar flores um dia que altera essa realidade. Há um movimento hoje na internet, uma hashtag que eu vi mais cedo, não quero flores, quero respeito. E acho que respeito é construído cotidianamente. É isso que a gente precisa buscar.
Ok, professora. E tem alguma música que a senhora gostaria de pedir para encerrar a nossa entrevista?
Então, pensando um pouco nessa questão da igualdade, eu vou sugerir as funkeiras, que são tidas muitas vezes como feministas desses espaços marginais que são constituídos pelos morros, pelas favelas, pelas vilas, porque a música delas acaba questionando a situação da mulher nesses espaços. Então é isso aí. Se eu fosse escolher hoje uma música para o dia, eu iria de Tati Quebra Barraco.
Tá aí, a gente conferiu a entrevista que é a professora Joana Ziller, do Departamento de Comunicação Social da UFMG, deu à nossa produtora Daniele Pinto. Se você quiser ler mais sobre o assunto, a sugestão da professora é o livro Feminismo e Política, uma introdução, de Flávia Biroli e Luiz Felipe Miguel, publicação da editora Boitempo. Para ouvir novamente essa conversa, é só acessar o site da Rádio UFMG Educativa, www.ufmg.br/rádio. Então, a pedido da professora Joana Ziller, a gente vai com a Tati Quebra Barraco, Na Minha Vida Mando Eu, às 3h43.
Na minha vida, na minha vida mando eu, vai mandar em outro lugar.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.